UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Depois desse autêntico massacre, o reserva do Flamengo massacrou o reserva do Atlético Paranaense. Aliás, esse Menguinho, como eu já estou chamando, né? Tem o Menguinho e tem o Mengão. O Menguinho está me saindo melhor do que a encomenda, né? 5-0. É verdade que no final entraram lá o Gabigol, o Arrascaeta, o Pedro. Pedro fez, inclusive, um gol de cabeça. Mas já entraram quando a fatura estava liquidada. O Menguinho já tinha resolvido a parada, já estava com CPF na nota. Eu só não sei por que, que o Dorival ainda botou essa turma. Eu acho que essa turma estava louca para entrar para fazer gol, justamente. Deve ter pedido ao Dorival, bota a gente aí, bota a gente aí. Porque o jogo já estava completamente liquidado. Primeiro tempo, o Flamengo já foi absoluto, mas teve dificuldade de fazer gol. E no segundo, a tabelinha Marinho e Fabrício Bruno destruiu o Atlético Paranaense, né? Duas cobranças de córner, parecia até jogar ensaiada. Duas cobranças de córner perfeita do Marinho, na cabeça do Fabrício Bruno, 2-0 Flamengo. E aí, aquela altura do campeonato, já dava para sentir que não ia rolar mais muita coisa, né? O Atlético Paranaense acabou apenas tentando esboçar uma reação, só facilitou ainda mais para o Flamengo. O Flamengo em contra-ataque fez 3, fez outro de cabeça, fez 4, e no finalzinho o Pedro entrou e também de cabeça fez 5. É uma goleada cuca legal, né? Afinal de contas, 4 gols de cabeça. Eu não me lembro da última vez que o Flamengo fez 4 gols de cabeça num jogo só. Você lembra, André Rocha? Boa noite.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Não, não lembro, não. Realmente, 4 gols de cabeça num jogo é... Até porque o Flamengo, até pouco tempo atrás, né? Acho que tirando a época do Jorge Jesus, o Flamengo não tinha jogada de ensaiada, né? E essa foi claramente ensaiada. Não é só aquela que o cara raspa de cabeça no primeiro pau e o outro chega para marcar, que é jogada ensaiada. Essa aí, o cruzamento com efeito no primeiro pau, o zagueiro entrando da mesma forma nos dois lances, é tipicamente uma jogada ensaiada, né? O que mostra o excelente trabalho que o Dorival Júnior vem fazendo, né? A gente não tem como não exaltar, né? Apesar das dificuldades no primeiro tempo, mas a gente está aqui para falar do Flamengo, mas tem que exaltar, rapaz, aquele goleiro do Atlético reserva. Tudo bem, falhou no jogo aéreo no segundo tempo, mas assim, pegar chute, pegar finalização e tal, cara, era bom. Fez umas defesas boas ali, importantes. Aquela cabeçada do Marinho e o chute do Ayrton Lucas também e tal. Aliás, o Ayrton Lucas jogou muito bem, né? Mais uma vez. Então, foi a dificuldade no primeiro tempo. Quer dizer, 12-0 em finalizações e não saiu nenhum gol. Aí, no segundo tempo, eu acho que isso fica como uma situação pro Atlético observar. Eu acho que o Flamengo... ainda que essa goleada possa criar um clima infernal com a torcida do estádio e tal, todo mundo vai querer se inflamar, e o Filipão é mestre em fazer isso, provavelmente deve dar uma entrevista até quarta-feira para chamar a torcida e tal, e a própria torcida, né, tem essa coisa, já tem essa tem bronca com o Flamengo, já a rivalidade de antiga. Todo mundo tem rivalidade com o Flamengo praticamente no país, né? Todo mundo gosta de ganhar do Flamengo. Do Palmeiras, ninguém faz questão de ganhar, né? É engraçado isso, mas tudo bem. Então, vai se criar esse clima, mas ao mesmo tempo tem um temor, vai se criar um temor nisso aí, né? Porque o Atlético já tomou um sufoco danado no Maracanã, mas aí eles tinham a licença para jogar todos atrás, né? Estavam jogando como visitante e tal. Hoje, por exemplo, o time do Atlético se fechou todo no primeiro tempo. Quando quis sair, tudo bem, os gols foram de bola parada, mas teve um gol de contra-ataque. Eles saíram e o Flamengo conseguiu fazer uma transição rápida, o Matheuzinho saiu na cara do goleiro, sofreu o pênalti e o Ayrton Lucas fez o gol. Então isso serve como algo para abalar um pouco a confiança do Atlético. Tipo assim, a gente vai ter que sair porque a gente está em casa... A não ser que o Filipão alopre ou dê aquela sorte, né? Porque o Filipão é um cara, né? Pegar a carreira dele, ele é iluminado, né? Muita coisa ele ganhou. Não tô falando da Copa, não tô falando de algumas vezes que ele comandou grande time, mas muita coisa ele ganhou com muita sorte, né? Então, com mais sorte que juízo, digamos assim. A não ser que ache um gol, né? Entre numa pressão, faça uma pressão inicial naquele gramado, uma pressão inicial e consiga fazer um gol, aí pronto. Aí vai meter todo mundo atrás porque não precisa mais sair. E aí o Flamengo pode ter dificuldade. Mas fora isso, se o Atlético tiver que fazer um jogo mais franco, ainda que tenha sido com as reservas hoje, mas aí na quarta-feira, tudo bem, vai ter mais qualidade na defesa do Atlético, mas também vai ter mais qualidade, muito mais qualidade no ataque do Flamengo, né? Já antecipando para mim, ali na frente, ali de todo mundo do setor ofensivo ali, o Vitor Hugo, Diego, Marinho, Lázaro e Cebolinha, o Marinho foi disparado melhor, né? Não só por esses cruzamentos que saíram gols, três, né? Mas pelo primeiro tempo, ele já tinha sido destaque do Flamengo já no primeiro tempo, sofrendo falta, finalizando. Enfim, foi uma vitória importante para o Campeonato Brasileiro, mas depois eu quero falar sobre um detalhezinho aí da tabela, que eu acho que vale uma torcida do Flamengo paralela aí, e monitorando com uma coisa paralela, para fugir de mais um vice do Palmeiras, né? Mas eu acho que foi importante para dar moral e para esse jogo de quarta-feira. Agora, tem o julgamento aí na terça-feira, essa coisa esquisita, botaram o Davi Luiz no jogo também, ele já não ia jogar mesmo, mas pode se complicar o Flamengo, caso o Flamengo se classifique, enfim, tem muita coisa em jogo aí, eu acho que esse jogo tem um peso, mas quarta-feira é outra história.
Quarta-feira é outra história, mas eu acho que, de qualquer maneira, isso deu uma moral muito grande ao Flamengo, né? Porque, afinal de contas, o time titular não conseguiu vencer no jogo de ida da Copa do Brasil, e reserva contra reserva, o Flamengo passeou, né? André, eu não tenho dúvidas, pelo menos para mim, que o time reserva do Flamengo é o melhor time reserva do Brasil. Eu não vejo nenhum outro time, nem o do Atlético Mineiro, nem do próprio Palmeiras, não tem um time reserva tão bom como esse time reserva do Flamengo. É um time que o Dorival conseguiu ajeitar, isso eu acho admirável, né, o trabalho do Dorival, ele ter acertado não somente o principal, os titulares, como ele ter acertado esse reserva, que joga diferente, gente. Não é nem para você dizer, ah, não, mas ele fez a mesma forma. Não, esse time reserva joga taticamente de maneira diferente do time profissional, do time titular. E tá jogando muito bem. Falta ainda o Cebolinha deslanchar. Eu acho até que o Cebolinha melhorou hoje. O Cebolinha, para mim, fez talvez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, mas ainda há anos-luz do Cebolinha do Grêmio, né? Do Cebolinha da seleção brasileira, na Copa América, aquela que o Neymar não jogou, e ele foi a grande estrela. Claro que o Cebolinha tem muito ainda para melhorar, e melhorando vai até, de repente, disputar uma posição titular no time de cima.
Finalização mas, bonita, né? Antes do...
Linda, gol, linda. Antes do gol do Lázaro.
Foi escanteio.
Exatamente. E na jogada, inclusive, ele vem driblando, o Lázaro fica pedindo a bola para ele para tocar, né? Porque o Lázaro tá meio livre dentro da área, mas ele bateu e bateu muito bem. É porque o goleiro realmente fez uma bela defesa. Aliás, por falar no goleiro, você citou, é impressionante a escola de goleiros que já está fazendo o Atlético Paranaense. Gente, vamos lembrar: o Everton, goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira, foi no Atlético Paranaense. O Santos, goleiro do Flamengo atual, Atlético Paranaense. O Bento, que só não jogou hoje porque teve uma indisposição, Atlético Paranaense, titular, indo bem. E agora o reserva do Bento entra. Tomou cinco, mas pegou muito, gente. Primeiro tempo, então, ele pegou demais. No segundo tempo, eu acho que ele foi vítima, principalmente, de uma má formação ali da defesa do Atlético Paranaense em termos de bola aérea, né? Os caras não se encontraram. O Flamengo deitou e rolou na bola aérea. Mas é um goleiro muito bom. Impressionante, realmente, como é que o Atlético Paranaense tem uma escola boa de goleiro. Já está fazendo uma escola boa de goleiro. Agora, concordo contigo. Os caras vão entrar agora com sangue no olho. Mais até. Porque depois dessa goleada, não interessa se é time reserva ou não. Era o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense perde a posição para o Flamengo na tabela do Brasileiro. Atlético Paranaense começa a rodada na quarta posição, em G4. O Flamengo agora está, nesse momento, com o segundo colocado, vice-líder na tabela. Depende ainda do resultado do jogo do Fluminense. O Fluminense joga mais tarde com o Internacional. Se o Fluminense ganhar do Internacional, o Flamengo cai para terceiro. Tomara. Mas já entrou no G4. E já entrou no G4.
Tomara que eu não quero ser vice do Palmeiras.
Não, mas tem que ficar perto do Palmeiras. Tem que ficar perto do Palmeiras. Até porque
vai ter confronto
direto.
Eu acho que esse brasileiro já era.
Eu só vou considerar que esse brasileiro já era, André. Eu continuo a achar que é dificílimo. Mas eu só vou considerar que já era depois do Flamengo e Palmeiras. Porque o Flamengo, se vai no Allianz, se ganha do Palmeiras, a diferença cai para 6, ainda uma diferença muito grande, mas aí vem o Palmeiras jogar com o Fluminense no Maracanã. Eu acho que dependendo do resultado do Flamengo e Palmeiras, ainda dá para ter alguma esperança. A minha dúvida...
sim, pelo não, deixa o Fluminense ali no meio. Inclusive, em 2016, né? Todo mundo fala que o Flamengo disputou o título com o Palmeiras, né? Mas o vice foi o Santos, do Dorival. Era o Dorival, o técnico do Santos, e ficou em segundo lugar na tabela, né? Mas eu acho difícil, até porque o Flamengo vai jogar a vida na quarta-feira. Esse jogo vai ser muito complicado. Não consigo vislumbrar assim, o Flamengo ganhando jogo fácil, fazendo 2-3-0 em cima do Atlético lá, do Filipão, valendo vaga numa Copa do Brasil. Eu acho muito difícil, vai ser um jogo complicado, desgastante. E aí o Flamengo tem o jogo na quarta, no domingo com o Palmeiras, e na semana seguinte já é a semifinal da Copa do Brasil. Já é a primeira semifinal da Copa do Brasil.
Então no meio de semana seguinte, aí é complicado.
Isso,
aí Flamengo...
nas datas da Copa do Brasil está lá a primeira da semifinal, eles podem mudar, tem isso definido, ainda não vi escrito assim oficial em algum lugar, mas quando saíram as datas da Copa do Brasil, a primeira semifinal está marcada para o dia 29 de agosto, 24 de agosto. Então quer dizer, está apertado ali entre dois jogos importantes para o Flamengo, a não ser que o Flamengo alopre e fale assim, olha, São Paulo ou América, ida, tendo a volta, de repente a ida sendo fora, de repente o Flamengo vai falar, quer saber, dane-se, vou botar os titulares contra o Palmeiras e vou botar esse Flamenguinho aí para jogar a primeira da semifinal da Copa do Brasil e na segunda eu decido. Só se for isso, porque assim, se forçar uma barra com esse time titular assim, domingo, quarta, domingo e quarta, três jogos e dois jogos em grama sintética. Então eu acho que pode ser bem perigoso isso aí. Então, a não ser que o Dorival resolva correr um risco desse.
Mas não seria, eu diria a você que não seria uma maluquice tão grande usar o Menguinho no jogo de ida da Copa do Brasil, não. Porque o Menguinho ganhou de São Paulo no Morumbi. Agora, há pouquíssimo tempo.
Mas o São Paulo não estava completo, né? E nem é o São Paulo das Copas, né? São Paulo das Copas, entra todo mundo, os caras dão sangue, tudo bem, ganhou hoje do Bragantino no Brasileiro, se recuperou, mas eu não sei se é a mesma coisa, num jogo de mata-mata, num Murumbi, lotado, o São Paulo completo, concentrado, aí é outro papo, é outro jogo, não sei, mas aí a gente tá muito lá na frente, né?
Primeiro tem que eu acho que o São Paulo completo, nem o Rogério Ceni sabe qual é até hoje. Aquilo ali é uma confusão, nem ele conseguiu ainda definir qual é o completo e qual é o titular e qual é o reserva. Enfim, mas é o que você fala mesmo, tem que esperar o resultado da Copa do Brasil. Mas eu acho que, sinceramente, esse jogo Flamengo e Palmeiras, eu acho que o Flamengo tem que usar o que tiver de melhor para jogar contra o Palmeiras lá. E aí depois raciocina o que vai fazer lá na frente, porque, claro, se por acaso bati na madeira, for eliminado na Copa do Brasil, aí não tem nem o que discutir. Aí é jogar com o que tem de melhor no Brasileiro e na Libertadores só. Agora, se passar, vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça aí. Mas eu acho que não dá. Ainda mais porque o Palmeiras não tem mais Copa do Brasil. O Palmeiras vai jogar completo. O Palmeiras não tem mais problema nenhum de calendário.
O Palmeiras tem a semana completinha, inteirinha.
Completinha. Completinha para treinar, né? Pois é. Olha aqui, o primeiro superchat do Bruno Cabral. Na ida da Copa do Brasil, devia ter sido igual, deram sorte. O Flamengo criou demais no jogo de ida, concordo. Todos nós sabemos, concordamos aqui. Foi um massacre em termos de oportunidades do gol que o Flamengo criou. Mas a bola não entrou, né? Hoje entrou. O Gabriel Braga diz aqui, salve RMP e André, parabéns ao Renato, que já no estadual viu que o Paulo Souza era uma fraude, mostrou que enxerga longe. Não fui só eu. A torcida do Flamengo praticamente toda percebeu que o Paulo Souza não ia a lugar nenhum, né? Infelizmente. E se o Flamengo está nessa pindaíba no Campeonato Brasileiro, com essa ladeira super íngreme, como gosta de usar o André a expressão muito bem, é por causa dos 10 jogos do Paulo Souza no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não há como negar isso.
Depois do primeiro jogo da decisão estadual, depois daqueles 10 dias, e jogou aquilo que jogou no Flu, era...
Eu acho que eu tiraria depois da final. Depois da final eu tiraria, depois do final do Campeonato Estadual, porque eu acho inadmissível ele ter perdido. Como perdeu aquele estadual, entendeu? Com um elenco muito mais forte, muito mais bem pago, um elenco milionário diante de um Fluminense que era dirigido pelo Abel Braga, não era nada tão revolucionário ainda. Fernando Diniz, até a gente pode dizer que agora está mais bem armadinho e tudo, mas com o Abel não tinha nada disso e jogou pela janela. Eu teria demitido o Paulo Sousa ao final do estadual. Infelizmente eles não demitiram, agora não adianta também a gente ficar chorando sobre esse leite derramado, né? Mas a verdade é essa. Ô André, o que que você destaca mais do jogo? O que que você gostou mais?
Olha, essa jogadinha, eu assisti o jogo pela Globo. A gente viu.
Só a Globo passou. Só a Globo.
Verdade. O Premier não passa.
Não tinha por causa do Atlético. Isso.
Isso aí. A Nádia Mauá, a gente vê o jogo do Atlético. Eu vejo o jogo do Atlético. O Atlético se virou muito bem no jogo aéreo contra o Estudiantes lá. O Estudiantes só tinha jogada aérea. Foram 52 cruzamentos do Estudiantes nos dois jogos. 37 nesse segundo da Argentina. Então a zaga deles se virou bem no jogo aéreo, não tem o que discutir. Mas ela falou que o jogo aéreo tem sido um calcanhar de Aquiles do Atlético nas competições, somente no brasileiro e tal, desde o Alberto Valentim. Estão passando pelo Carille, agora pelo Filipão, né? Então, quer dizer, é uma jogada que o Flamengo tem que pegar esses 3 dias aqui e concentrar e ensaiar. E ensaiar para tentar surpreender de novo, porque a gente não sabe qual vai ser a escalação, mas eu acho difícil o Filipão botar aqueles zagueiros, qualquer um daqueles, no jogo de quarta-feira, né? Mas, de qualquer forma, ficou claro que é uma jogada que pode ser forte do Flamengo, né? Não tem o Marinho, mas tem o Everton Ribeiro, que cruza bem de pé esquerdo ali, pode meter aquela mesma curva que o Marinho meteu para um zagueiro ali, para o próprio Fabrício Bruno, né, que vai jogar na quarta-feira. Sim. Eu acho que essa jogada aérea pode ser uma arma. E eu gostei muito do Ayrton Lucas. Achei que o Ayrton Lucas jogou muito bem hoje. Ele tá tomando a dianteira ali. Ele tá tomando a dianteira. Tipo, o Cebolinha ainda tá tentando se encontrar. É ele que dá o volume ali pelo lado esquerdo, que chega, que busca fundo, que vem para dentro, finaliza. E muita segurança. Ganhou 2 bolas do Vitor Roque se antecipando quando ele poderia chegar. Em 2 vacilos do Pablo, que foi o que... quem destoou ali um pouquinho, mas ainda assim ganhou a maioria do Vitor Roque, né? Mas quando teve problema, o Ayrton Lucas estava ali. Realmente, foi a parte defensiva. Os 5 de trás foram para mim, assim, todos eles foram melhores, tirando o Marinho, que os 5 da frente, né? Diego, Vitor Hugo, Lázaro e Everton Ribeiro, para mim, destoaram um pouquinho, não comprometeram, mas não jogaram tão bem. Faltou um pouco ali, às vezes, de fluência ali. Diego errava uns passes, nada a ver. Sim. Só tocar a bola na frente, ele adiantava a bola. O Everton Ribeiro também, o Everton Cebolinha também, tentou um drible, adiantou a bola. O Lázaro, às vezes, não dava sequência. O Vitor Hugo, não. O Vitor Hugo era mais timidez mesmo, de só fazer o simples ali e, eventualmente, tentar arriscar uma jogada. E o Marinho sobrou, né, na parte ofensiva. E a galera de trás, todo mundo deu muito conta do recado. E eu acho que o Thiago Maia deu uma arredondada nesse time reserva, porque era justamente o problema, né, a proteção da defesa ali, a proteção à frente da defesa. O Vidal ainda meio sem ritmo e tal, e é um jogador também mais ofensivo. O Thiago Maia, com o ritmo que ele tava dos titulares ali, deu um encaixe muito bom nesse time reserva.
Olha aqui, vou ler um superchat do André Paulista. Fabrício Bruno, um ótimo zagueiro. Dorival recuperou todos. É verdade. Tirando o Rodrigo Caio, que voltou a sentir o joelho, deve operar de novo, enfim. Os outros zagueiros todos, e o Gustavo Henrique, né? Que esse ele não estava conseguindo recuperar e foi embora. Mas os outros zagueiros que estão atualmente, Dorival, de fato, recuperou todos, não tenho a menor dúvida disso. Agora, você sabe que eu tenho...
Mas o Gustavo Henrique até se despediu bem, né? Até se despediu bem.
Assim,
aquele jogo
assim,
ali com o Juventude, ele não fez gol contra o Juventude? Fez, né?
Fez um gol sim.
Fez 2, mas... tenho certeza, acho que ele fez 2 também.
2? Aí já não me lembro. Olha aqui, olha o Jorge Chileno. Renato, você me deve desculpas, somos quase da mesma geração. Logo te sigo e assim informo minha opinião há décadas. Quando você disse que o Flá corria sério das ondas, eu mal dormi. Risos, abraço. Eu disse isso quando o Flamengo estava com o Paulo Souza, amigo. E aí corria mesmo. Ainda bem, Jorge Chileno, que nos livramos do problema. Estamos agora lá em cima da tabela. Agora, André, uma coisa, sabe uma coisa que me preocupa um pouquinho para esse jogo? Eu vou dizer já já, depois do comercial, que nós vamos fazer um intervalinho rápido, um minutinho, voltamos já já. Senta o like aí, galera, para variar, a audiência é ótima e o like pode melhorar. Senta o dedão do like aí, que nós voltamos já já em um minuto.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Pronto, estamos de volta também. E eu vou dizer para você, André, o que, que me preocupa. É exatamente a falta do Thiago Maia e a entrada do Arturo Vidal. O Arturo Vidal é um grande jogador, tecnicamente não se discute. Mas eu não sei se o Arturo Vidal vai dar a proteção que o Thiago Maia dava. A sensação que eu tenho é que o João Gomes vai passar para a posição do Thiago Maia, acho que é lógico isso, né? O João Gomes vai fazer o primeiro volante e o Vidal vai jogar pela esquerda com o Everton Ribeiro pela direita. Eu temo que o meio-campo...
Ele ensaiou isso contra o Corinthians.
Pois
ele ensaiou
exatamente.
Isso contra o Corinthians. João Gomes
exatamente.
Ficou na frente da defesa, o Everton Ribeiro do lado direito e o Vidal do lado esquerdo.
Isso, exatamente. É como vai jogar o Flamengo. Mas eu acho que, por exemplo, o Atlético Paranaense vai vir alucinadamente em cima do Flamengo no início do jogo. Me surpreenderei se não for isso. Embora o Filipão seja um treinador que a gente sabe que adora se preparar numa defesa para vir em contra-ataque, nesse jogo ele não vai fazer isso, não acredito que faça. Acho que pelo menos no início do jogo ele vai vir para cima e o Flamengo vai ter que se defender muito bem. E embora o Vidal seja tecnicamente até um jogador mais refinado do que o Thiago Maia, ele tem um poder de marcação muito menor. Então me preocupa um pouco essa formação
e
com o Vidal desde o início.
O gramado também não é hábito.
Além de tudo, jogar exatamente. Exatamente, ainda tem o maldito gramado artificial, que o gramado da Arena, para mim, é o pior de todos, né? Porque no artificial do Allianz, o Flamengo joga numa boa, já ganhou, já socou o Palmeiras lá. Agora, o artificial da Arena me parece que é mais rápido ainda. Enfim, os jogadores do Flamengo nunca gostaram de jogar lá, né? Olha aqui, um outro superchat, Bruno Neves, Pires Silva. Quem é melhor, Fabrício ou Davi Luiz? Responde essa aí, André.
Ah, jogando o seu melhor, o Davi Luiz, né? É um jogador de uma prateleira diferente, né? Com outra experiência. Agora, ele tá numa reta final de carreira. O Fabrício Bruno tá num período de chegar no auge físico, técnico e tal. E melhorou muito, né? Nessa volta aí e trabalhando com o Dorival. Ele vem jogando muito bem todos os jogos. Agora, ele vem jogando muito bem todos os jogos com o Pablo. Ele vai jogar com o Léo Pereira na quarta-feira. E isso aí já muda, né? Já muda o contexto para o Léo Pereira, que está acostumado a jogar com o Davi Luiz, e para o Fabrício, que está acostumado a jogar com o Pablo. É uma outra zaga. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. E eu também concordo que essa questão do Filipão certamente vai querer aproveitar. Vai ser aquela coisa do... a gente tem exemplo. Vários times do Filipão foram assim. E o mais emblemático, que a gente lembra melhor, óbvio, que foi na seleção de 2014, né? Era um abafa no começo do jogo, né? Era aquele hino à capela. Que daqui isso tudo foi esquecido por causa do 7-1. Mas naquele período ali em que o Brasil ganhou os jogos e tal, aquele jogo com a Espanha na Copa das Confederações, era isso. Era o hino à capela e tal. Aí o Maracanã, ou o estádio que fosse... já incendiado naquele clima, ele já entrava para tentar fazer um gol logo no começo do jogo, que é a característica dele. Ele quer abrir a vantagem. Se ele já tivesse com vantagem, tivesse ganhado no Maracanã, aí é outro papo. Mas 0-0, indo decidir lá, ele vai querer justamente usar esse momento que vai ter que se adequar ao gramado. Ele já fez isso em outros jogos, fez contra o tentou contra o Estudiantes e em outras partes também, com certeza. E uma última coisa rapidinho. Eu viajei naquela informação do Gustavo Henrique. Na verdade, os dois gols foram do Pedro contra o Juventude, nos 4-0. Agora,
mas ele fez um gol sim antes de ir embora. Ele teve um gol dele antes de ir embora. Eu não me lembro exatamente contra quem foi, mas ele fez um gol de cabeça sim. Agora, o Filipão vai fazer isso até porque... Como é que gosta de jogar o Filipão? O Filipão gosta de jogar fechado em contra-ataque. O que é que ele vai procurar no início do jogo? Fazer o gol que lhe permita jogar da maneira que ele gosta mais, que é fechado em contra-ataque. Se ele puser um gol de vantagem, ele vai se fechar e aí sim vai sair só em contra-ataque buscando o resultado. Né? Agora, esse menino, que é um fenômeno, embora hoje tenha sido colocado no bolso pelos zagueiros do Flamengo, esse menino não pode jogar Libertadores, né? Ele não está inscrito na Libertadores.
Na Copa do Brasil.
Na Copa do Brasil, perdão. Ele não pode jogar a Copa do Brasil, né? Porque, inclusive, ele jogou,
pelo Cruzeiro.
Né? Exatamente, exatamente. Então, ele está fora. Tá... Peraí, deixa eu tirar um negócio aqui, que a Siri do meu iPad resolveu falar agora, mano. Pronto. Mas, enfim, então ele não joga esse jogo. Ele pode jogar na Libertadores. Ele entrou na Libertadores e fez o gol. E fez o gol que classificou o coisa. Então, o problema agora vai ser do Palmeiras. Né? Ele contra o Palmeiras é que ele vai jogar. Aliás, esse duelo vai ser interessante, viu? Filipão versus Abel. É. Eu acho o Abel, hoje em dia, mil vezes mais técnico que o Filipão. Mas o Filipão ainda é uma raposa, uma velha raposa, né? Que pode criar problema. André, o que mais
dois você... Dois jogos mata-mata. O Filipão é matreiro pra caramba.
Pois é, primeiro jogo lá na Arena, ele pode, de repente, fazer o resultado, né? E na volta...
No Allianz foi 2-0, né? Palmeiras completinho, tomou 2-0 do Atlético.
Com o Atlético, o time reserva. Pelo menos era o que disseram hoje na transmissão, que o Atlético ganhou do Palmeiras e do Atlético Mineiro com o time reserva. Do Atlético Mineiro, sem dúvida nenhuma, foi com o time reserva mesmo. Contra o Palmeiras, eu confesso a você que eu não lembro, mas ele ganhou. Ele ganhou pois no sim. Allianz Parque, né? Foi reserva
pois
também,
sim,
né?
Que está escalando reserva aí no brasileiro direto, porque está envolvido em todas as frentes, então o brasileiro é sempre um segundo time. É o que o Filipão fez. É só a gente lembrar, né? Campeonato Brasileiro 2018.
É verdade.
O Palmeiras priorizava as Copas e no time do brasileiro era um time com 8 reservas e 3 titulares. Toda vez eram 8 reservas e 3 titulares, e um desses titulares era o Dudu. No segundo tempo ele saía. Ou entrava um outro reserva, ou entrava outro titular no lugar dele. Inclusive, o Abel foi contratado pelo Flamengo porque era o Filipão carioca, né? E ele ia também administrar a mesma coisa, botar os reservas no brasileiro e tal. E aí o Flamengo já estava negociando com o Jorge Jesus, ele queria escalar com os reservas contra o Fortaleza, a diretoria falou que não, que era para botar os titulares, para criar um atrito mesmo intencional, para ver se ele mesmo pedia as contas, e foi o que acabou acontecendo. Mas é isso, o Filipão no brasileiro tem escalado reserva aí sistematicamente, tem ido bem, né? Pô, tava no G4 até agora, né?
Até
tomar essa traumatada aí.
E o Flamengo está começando a conseguir isso também, né? Isso é que eu acho admirável. O Flamengo chegou hoje à 6ª vitória consecutiva. Eu não sei de cabeça, posso até dar uma pesquisada aqui, mas dessas 6 vitórias, eu acho que 4 são com o time reserva. Não tenho certeza absoluta. Vou dar uma checada aqui.
Acho que só contra o Avaí foi metade titular, metade reserva. O resto foi só reserva.
Pois é.
Não, e o Juventude. Teve o Juventude que
Juventude,
foi titular porque era no meio de semana era brasileiro. Jogou o fim de semana, o titular jogou o meio da semana, aí no contra o Avaí foi meio a meio, e aí depois contra o Atlético Goianiense foi time reserva de novo. Atlético Goianiense e São Paulo.
Não, é inacreditável, é excepcional. Eu jamais pensei que o Flamengo fosse conseguir montar um time reserva jogando tão bem como esse time reserva está jogando.
E mais um jogo sem ser vazado, né?
Mais um jogo sem ser vazado, é verdade. E outra coisa, o Flamengo hoje, aí o Flamengo como um todo, o Flamengo igualou o número de gols, dos gols pró do Palmeiras. O Flamengo virou o time de ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras, se não me engano, com 37 gols cada um.
Até porque seria um absurdo, né? Isso aí é um negócio que é tipo assim, é igual a botar uma vaca em cima do poste, né? Palmeiras do Abel, seu ataque mais positivo. Quando joga Libertadores contra aquelas carne assada, aí o Palmeiras faz 20, 20 gols na fase de grupos e tal, mas quando a coisa pega, é 1-0, 1-0, 0-0, e nos últimos jogos só fez mais de 2 em cima do Goiás. O resto, Cuiabá foi 1-0, América foi 1-0, ontem foi 1-0, mas vai ganhando, né? Mas vai ganhando.
Mas ele tem o ataque mais positivo, junto com o Flamengo. O Flamengo igualou hoje o ataque do Palmeiras. O Palmeiras tem 37 gols.
Teve uns goleados ali no início que ajudaram, né? Mas o Palmeiras não. Palmeiras do Abel, seu ataque mais positivo do campeonato é assim. É um negócio que você olha e não entende. Porque o Palmeiras não joga para ser o ataque mais positivo do campeonato. O Palmeiras joga para ganhar os jogos, mas não para ser o ataque mais positivo. Mas enfim.
Os dois têm 37, a verdade é que os dois têm 37, mas o saldo do Palmeiras é muito melhor, porque o Palmeiras tomou só 14 gols, o Flamengo tomou 19. O Flamengo, até que a defesa do Flamengo não é das mais vazadas, não, hein?
É a segunda.
A defesa do Flamengo é a segunda agora, menos vazada. É a segunda menos vazada, atrás justamente do Palmeiras. O Palmeiras tomou 14, o Flamengo tomou 19. A partir daí, todo mundo tem mais de 20, fora os
Vladivostok. Bota na conta aí do seu Paulo Sousa.
Os gols que se tomou, bota na conta do Paulo Sousa, é verdade. Mas nós temos as estatísticas do jogo para a gente botar na tela aqui e conversar? Olha aí, as estatísticas do jogo. O primeiro tempo foi um massacre de posse de bola, né? Impressionante. E no segundo acabou se mantendo também. As finalizações no primeiro tempo, se não me engano, o Flamengo fez 13 finalizações, o Atlético não tinha feito nenhuma. 12-0, isso, 13 não, 12. 12-0, imagina. E acabou 23-5, ainda é um massacre assustador. Finalizações certas, 14 do Flamengo, e 3, somente 3 do Atlético Paranaense. Nenhuma delas obrigou o Santos a uma defesa muito difícil. Seguro, como sempre, o Santos não teve problema. Precisão dos passes, 90,6 do Flamengo, isso é impressionante.
Olha, esse número 79... aí é relevante, hein?
90%
de acerto nos passes é muito relevante. E esse 79% do Atlético quer dizer que o Flamengo pressionou e dificultou. Pressionou sempre o jogador do Atlético com a bola para dificultar, porque não chegou nem a 80%. Então 90% a 79% é um massacre também na precisão de passes. E conta muito pro jogo.
Eu não me lembro, pelo menos recentemente, ter visto algum time ter 90% de acerto na troca de passe. É impressionante mesmo. Desarmes, 10 do Flamengo, 21 do Atlético, normal. O Atlético jogou todo lá atrás. Faltas cometidas, 13-14. Escanteios, 12-4. Ou seja, foi um massacre mesmo.
Gol do Flamengo.
Em quatro, né? Em quatro deles, gol do Flamengo. Olha aqui, o André Paulista dizendo: estou curioso para ver o Pulgar jogar. Esse cara deve ser raçudo ali no meio, pitbull. Eu também tô, e eu confesso a você que eu não entendi o Dorival não levar eles.
O Dorival tá segurando eles pra caramba.
Pois é, cara, mas tem que começar a botar esses caras pra jogar, pô. Inclusive, porque podem.
Que eles treinem mais.
O Palmeiras, o Bruno Tabata chegou outro dia e já jogou.
E olha só, ele vai esperar quando? Porque esse intervalo que o Flamengo teve entre o jogo do Corinthians e o de hoje é o maior possível no calendário do Flamengo, pelo menos por enquanto. Ele jogou na terça e depois só voltou a jogar no domingo. Então, quer dizer, foi um tempo aí que os jogadores já estavam disponíveis, já estavam treinando. Ele teve, quer dizer, quarta, tá bom, vamos lá, quarta foi folga, mas bem que eles têm que estar lá treinando porque eles não jogaram. Então eles teriam quinta, sexta, sábado, quatro dias de treinamento. Eu acho que o Dorival foi meio preciosista aí, ou tem alguma razão, né? De repente os caras estão mal fisicamente.
Pode ser que ao ser analisado lá, os caras não estejam muito bem fisicamente. Aliás, uma coisa que tem que se dizer de mais uma positiva do trabalho do Dorival é que o Dorival não está tendo nenhuma contusão muscular. O Flamengo tem só dois jogadores do departamento médico, os dois com problema de joelho. O Bruno Henrique teve operado.
Comissão técnica agora tem profissional bom, né, Renato? Técnica contratou, né? Ainda falta psicólogo, que eu acho que ainda falta.
Também acho. Mas foram buscar o cara.
Os farmacêuticos que ainda não contrataram o psicólogo.
Foram buscar o cara da Exus, né? Eu me lembro, no papo com Jesus, o Jesus me disse: vocês não têm noção da importância do trabalho da Exus. E aí o Flamengo hoje não contratou, recontratou a Exus, mas foi buscar o cara que era justamente a interface da Exus com o Flamengo. É óbvio que esse cara é bom. E esse outro rapaz do Atlético Paranaense, que me parece que também é um cara competente, o resultado está aí. Só não venham me dizer, como eu li matéria, ah, o trabalho silencioso do Fabinho, do Luan e do Tanuri. Pô, por acaso esses caras não estavam todos lá antes? Quer dizer, só agora que o trabalho deles apareceu.
Aquela famosa e velha pauta positiva quando o time está ganhando. Né? O cara, pô, vou escrever sobre o quê? Pô, vou botar o Fabinho e o Juan.
E os caras estão E outra coisa, né, André? Aquela pautinha para alimentar a fonte, né? Típico. Vai agradar aqui o pessoal para depois, amanhã depois, conseguir alguma coisa. Mas essa eu acho que exageraram, porque, pô, é de um ridículo atroz você atribuir a três caras que estavam lá nos piores momentos, agora, o sucesso. Aí, pelo amor de Deus, ninguém é trouxa, né? Mas, enfim. Olha aqui, André, mais algumas considerações aí, principalmente sobre o que vem aí pela frente. O que é que você
então,
imagina?
Quarta-feira tem que ver esse julgamento aí, se vai conseguir efeito suspensivo. É o mais provável, né? Que se consiga um efeito suspensivo para levar, tocar esse jogo. E a gente vê exatamente essas mudanças, né? Como é que vai ser o Fabrício Bruno com o Léo Pereira e como é que vai ser essa reorganização do meio-campo com o João. Porque, assim, o João Gomes, o Thiago Maia, ele tem a vantagem. Ele não é tão bom. Em termos de desarme, volume de jogo ali, toma bola, ele até toma muito, mas não como o João Gomes. João Gomes, num dia bom, toma todas e conduz a bola, tem suas deficiências ofensivas, mas ele dá muito volume. Agora, questão do passe, o Thiago Maia tem um passe ali, né? Ele tem mais costume de jogar ali à frente da defesa, né? Então, a não ser que o Flamengo faça como a gente vê muitas vezes o Real Madrid fazer, né? Que avança um pouquinho o Casemiro, quem vem fazer a saída de bola, trocar os passes, é o Toni Kroos. O Flamengo pode fazer isso. O João Gomes fica na proteção quando o Flamengo perde a bola. Quando o Flamengo recupera, o João Gomes adianta um pouquinho, o Vidal vem com mais qualidade de passe para, né, receber dos zagueiros e distribuir. Eu acho que é uma ideia interessante para quarta-feira. Vidal à frente da defesa, eu acho arriscado. Ele ficar ali fixo, inclusive, na hora de proteger. Eu acho que na hora de proteger tem que ser a saúde do João Gomes, saindo nas coberturas e tal. Mas quando o time tiver a bola ali e for fazer a saída, eu acho arriscado o João Gomes ali à frente dos zagueiros para fazer a saída, que se alguém pressionar ele, ele pode errar um passe. Acho que o Vidal ali vai ser mais útil.
Eu acho que o João Gomes tem que ser o primeiro volante, como será, mas a saída de bola, para mim, é com o Vidal. Porque o Vidal tem uma capacidade de passe. Eu li recentemente, não sei se você deve ter lido também, que o Vidal não tinha errado ainda um passe no Flamengo. Nos últimos três jogos que ele fez, ele não errou nenhum passe. Então, hoje eu não vi se ele errou. Mas, enfim, a qualidade de passe ali é outra conversa, né? Agora, o poder de marcação, ainda que ele marque muito, hein? O Vidal é um cara que, assim, pô, dá carrinho, faz tudo. Mas ele não tem mais idade para jogar 90 minutos de primeiro volante. Essa que é a minha preocupação. Agora, olha aqui, o André, deixa eu ir um pouquinho mais adiante, antes da gente partir para as notas de hoje, para o que é, para mim, a grande missão do Flamengo, que é a Libertadores, né? O que você achou do Vélez? O que você acha que o Vélez traz de perigo real para o Flamengo? Claro, é um time argentino, vai ser aguerrido, tá? Mas eu, pelo menos, eu não vi futebol nenhum nesse Vélez até agora.
Ô, Renato, o pau vai cantar. Esse tal de Medina, ele dá pernada em adversário. O vídeo é famoso dele. O cara passando no lateral, ele dá pernada nos caras.
Foi
A gente tem o nosso colega no UOL, que ele escreve, ele tem uma coluna só sobre futebol argentino correlacionando com o Brasil, né? Que é o companheiro Tadeu Torraga. E ele escreveu uma coluna sobre o Vélez. E é isso, eles falam que é o futebol artes marciais. Então o Flamengo pode esperar, o Flamengo pode esperar o time duro, entendeu? Mas os caras também sabem jogar, né? Tem o Prato lá, que é de boa lembrança para o Flamengo, mas ele tem muita relação com o Vélez, né? Começou no Vélez, é o capitão, tem uma relação lá, e tem feito uma boa Libertadores para o nível que ele consegue, ele já é um jogador veterano e tal, é tipo o Bozelli no Estudiantes, né? Agora, a jogada que me preocupa tremendamente é a jogada que o Vélez tem, que tem um cara, acho que é Orellano, que ele é um canhoto que joga pela direita, tipo o Everton Ribeiro. Ele corta para dentro e cruza no segundo pau para o Jansson, que é o cara que é o... Ele não é o centroavante é o Prato, mas ele é o cara... O Prato se movimenta muito. Então, ele, uhum. O Prato sai da área e ele entra. Ele entra. Tipo, mal comparando, muito mal comparando, o que fazia Roberto e Romário, né? Na época do Vasco. Sim. Roberto saiu um pouquinho, Romário entrava em diagonal. Sim. Da esquerda para dentro. O movimento, uhum. Não estou falando de técnica, o movimento é parecido. Esse cara é especialista em receber cruzamento nas costas do lateral direito do adversário.
Putz, isso é o ponto fraco do Flamengo.
Jogada mais, que é justamente a jogada mais preocupante para o Rodinei defensivamente. Então eu acho que, assim, argentino em semifinal, eles estão mordidos porque o Brasil está dominando a Libertadores. Olha, esse jogo, os caras batem, olha, vai ser um negócio complicado. O Flamengo tem que ter muita calma, bola no chão. Tecnicamente, o Flamengo é muito melhor. Mas todo esse contexto, o jogo lá, não vai ser fácil, não. No Maracanã, eles vão se retrancar e tal. E agora, aqui o Flamengo tem até como revirar, se tomar 1-0 lá e tal. Mas lá vai ser um negócio complicado. Tanto o risco de perder o jogo, quanto o risco de perder jogadores, porque os caras batem e batem fácil, e é coisa de filosofia, porque esse Medina, ele veio aqui, ficou pianinho, fez um trabalho ridículo no Internacional, mas ele é uruguaio, e lá o negócio com ele, já que é o futebol argentino, que, né, tem essa cultura mais de jogador chegar, ainda mais quando você não está num River, num Boca, esses caras vão bater muito, e principalmente no jogo lá, e tem que ver quem vai ser o árbitro.
É, o Medina não vai nem poder ficar na beira do campo para dar pernada, porque ele foi expulso, né? Primeiro jogo, jogo de lá, o Medina foi expulso. Pelo menos isso nos livramos. Olha aqui, mais um superchat do Gleitson Alencar. Renato e André, vocês não acham que o time B do Mengo tem condições de encarar o Palmeiras e ter êxito? Grande abraço, Deus abençoe. O que você acha, o André? O Menguinho consegue encarar o time titular do Palmeiras lá no Allianz?
Renato, eu vou falar por mim. Tá? E eu aceito você discordar de mim, qualquer pessoa discordar de mim. Mas eu, se o Flamengo se classificar quarta-feira e tiver mesmo a Copa do Brasil confirmar, e eu acho que vai confirmar, porque não tem jogo do Brasileiro marcado para essa meio de semana, não tem jogo da Libertadores, só pode ser a primeira semifinal da Copa do Brasil, até porque o calendário está acabando. Né? Então é muito provável que seja a primeira semifinal. Eu escalaria o Flamenguinho contra o Palmeiras. Tiraria o peso desse jogo, pensando lá na frente. O Flamengo já está na final da Libertadores? Não. O Atlético Paranaense já está na final da Libertadores? Não. O Palmeiras já está na final da Libertadores? Não. Mas é o mais provável que aconteça. É que Flamengo e Palmeiras repitam a final. E eu acho que o Flamengo tem que tirar o peso desse jogo para coisas... Quando chegar lá em Guayaquil ou em aonde marcar, remarcar essa final, chegar com a história limpa, só com a história de 2021. E o Flamengo chegando como desafiante do Palmeiras. Porque essa coisa do Flamengo chegar como favorito, o Palmeiras usa isso a seu favor. Então eu acho que o Flamengo... Eu tiraria o peso desse jogo, botaria o Flamenguinho... E aí, agora, é aquela coisa, né? Se o Flamenguinho vai lá e faz 2-0 no titular do Palmeiras, aí o torcedor do Flamengo vai botar o nariz lá no teto e já ganha a Libertadores, né?
Mas, não, e vai começar a dizer o seguinte, será que não é melhor jogar o Flamenguinho como profissional? Não, mas eu usaria o Flamenguinho, concordo com você. Se classificar, né? Claro, óbvio, se classificar na quarta-feira contra o Atlético. Mas eu faria um Flamenguinho um pouquinho vitaminado. Eu botaria pelo menos o Pedro para jogar, por exemplo. Pelo menos um centroavante, entendeu? Bota um centroavante, de repente bota o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta, o Thiago Maia, entendeu? Dá uma vitaminadinha, entendeu? Para poder chegar lá e não correr o risco de levar um sacode, né? Bom, vamos lá, estamos 44 minutos já, vamos para as notas então? Começa você aí com o Santos. Santos, o que, que você...
Santos tá é aquele protocolar 8,5, né? Ele seguro nas bolas que chegam para ele, né? Ele tá fazendo um feijão com arroz maravilhoso, né? Aquele feijão com arroz que você come, não precisa botar nem a batata frita, nem o bife. Você come só o feijão com arroz. 8,5 pro Santos.
Eu vou dar 8, vou tirar meio ponto porque não foi nenhuma bola difícil hoje para ele. Mas eu concordo basicamente com você, é da tranquilidade, isso aqui é fundamental. O Flamengo voltou a ter tranquilidade no gol. Então nota 8 para ele. Mateuzinho, eu achei que o Mateuzinho hoje fez uma atuação segura. Nas costas dele ninguém se criou, ele apoiou. Ele e o Marinho ainda não se entendem muito bem, mas eu achei que ele foi bem. Eu vou dar nota 7 para ele.
É, eu gostei, vou dar até 7,5, né? A arrancada do gol, ele sofreu um pênalti, né? O goleiro não faz
o pênalti. Ah, é verdade, bem lembrado. É verdade, bem lembrado, eu tinha esquecido desse lance.
Acho que ele jogou bem.
Eu vou aumentar minha nota para 7,5 também. Eu também vou aumentar para 7,5, eu tinha esquecido que a arrancada do gol tinha sido ele. Então, 7,5 para o Mateuzinho. Depois do Mateuzinho, chegamos então no Fabrício Bruno.
Oh,
Fabrício Bruno,
covardia.
Vamos ganhar tempo. 10, nota 10, diria lá o Carlos Imperial.
Botou o Vitor Roque no bolso e meteu 2 Isso. gols. Pelo amor de Deus, não tem como. Só se for para 10,5.
Nota 10, concordamos integralmente. E é uma tranquilidade saber que ele quem vai jogar no lugar do Davi Luiz. Pablo, é você quem começa a nota.
O Pablo ficou abaixo, mas ele também ganhou a maior parte das jogadas do Vitor Roque, mas ele errou ali umas saídas, principalmente no início do segundo tempo. Ele errou 2 passes em sequência ali, que deu contra-ataque pro Atlético, e isso não pode se repetir, né? Então vai ficar com 8.
Eu vou dar 7 para ele, porque eu achei que ele foi abaixo do Mateuzinho, por exemplo, então eu vou dar 7 para ele. Mas seguro, não é um zagueiro também que preocupa, não. Aí, Ayrton Lucas, para mim, fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Pela primeira vez, eu vi de novo aquele lateral que apareceu tão bem no Fluminense em termos ofensivos. Sendo que hoje ele foi bem ofensivos e defensivamente. Ayrton Lucas, hoje, para mim, vai levar nota 9.
Era a nota que eu estava guardando para ele. Não vou nem subir meio, nem descer meio. É 9.
Então, vamos juntos. 9.
Muito bem. Eu já falei dele 2 vezes já na live. Acho que não preciso acrescentar nada. 9.
Não. Partidaço dele, na frente e atrás. Thiago Maia, você.
Thiago Maia fez uma falta lá no Citadini, ali, uma falta perigosa para o Atlético, o jogo acho que estava 0-0 ainda, mas fora isso, ele arredondou aquele meio campo ali. Meio campo que vinha tendo algum probleminha ali com o Diego e Vidal sem a bola, ali na proteção da defesa. Hoje ele protegeu muito melhor, chegou na frente. Ele está numa forma, ele está voando fisicamente.
Ele está voando.
Verdade. Então, ele vai na frente, ele daqui a pouco aparece lá atrás dando cobertura. E a zagueira, a lateral, ele está voando. Errou algumas coisinhas, mas a partida dele foi muito boa. Vou dar 8,5.
Eu vou dar 8,5 também. Não tem como discordar da tua nota. Não vou, como você disse, aumentar ou diminuir, mas era essa nota que eu queria dar também. Arrascaeta entrou no lugar dele, praticamente não fez nada, mas bateu o córner na cabeça do Pedro, né? Então não tem como deixar de reconhecer isso. Então vou dar nota 7,5 para o Arrascaeta, pelo córner.
E sinalizou antes que era para o... Sinalizou para o Pedro.
Era lá.
Entrou na cabeça dele e saiu o gol. Então, eu acho que aí tá brincadeira, né? Vou dar nota 8.
Beleza. Do Arrascaeta, vamos para o Vitor Hugo. Vitor Hugo, você que começa.
Vitor Hugo, tímido. Assim, não comprometeu, ajudou na marcação. Ele é um garoto, assim, muito útil, taticamente, inteligente. Mas achei ele, assim, não sei se é pela presença do Diego ali, não sei se ele fica um pouco tímido pela presença do Thiago Maia, que é titular e tal. E ele também não vi muita conexão dele com o Lázaro. Mas ele deu um chute bom no segundo tempo, então vou dar 7 para ele, tá bom.
Eu vou dar 6,5 para ele, porque ele tirou um gol do Marinho numa das primeiras jogadas do coisa. Uma bola, um rebote do goleiro. Tá, o Marinho vinha de perna esquerda para chutar. Ele se meteu de costas a tentar dominar a bola. Entendeu? Aí, pô, talvez faltou o Marinho dizer deixa, entendeu? Mas ele estragou ali. O Flamengo poderia ter feito 1-0 com menos de 5 minutos. Então vou dar a nota 6,5 para ele. Achei ele um pouco tímido hoje. O Vidal entrou no lugar dele e também pouco tempo teve de fazer, né? Vou dar a nota 6 para o Vidal, porque não fez praticamente nada.
É, vou te acompanhar no 6 aí. Foi só deu sequência pros lances, aquele toca, desloca, pra gastar a bola ali no final do jogo. Ainda assim jogou melhor que o Diego.
Ah, sim, mas aí não é difícil, né? aliás, o Diego é o próximo a gente dar nota para ele, né? É, que nota você dá pro Diego?
5,5. 5,5. É. É aquilo, ele prende a bola, ele luta, ninguém pode falar isso dele. Ele luta, tenta ajudar na marcação, se esforça, lidera, orienta e tal, mas produção, você não vê muita coisa. Né? Ele não toca a bola para frente, então é difícil. É. Então é 5,5.
Eu vou dar 5. Teve uma bola que foi constrangedora, uma bola que passaram para ele na lateral, que ele não conseguiu girar o corpo para pegar, caiu de bunda e a bola saiu. É, temos os gols.
Teve um passe ridículo pro Cebolinha também. Teve um passe também. Ridículo. Jogou lá na frente pro Cebolinha num contra-ataque. Era só tocar, tava livre. Era só tocar e ele deu um chutão para frente.
É, nota 5 só pelo esforço. Gols, não, vamos mostrar os gols assim que acabarmos a atuação. As notas.
Ah, então tá bom.
Não sai daí. Beleza. Depois das notas não sai não, que a gente vai mostrar os gols para vocês. Então falamos do Diego. Vamos
Diego
então
saiu,
para...
Né?
O Diego saiu, mas entrou o Arrascaeta. A gente saiu, é porque a gente fez confusão. A gente botou o Arrascaeta no lugar do Thiago Maia. Não foi no lugar do Thiago Maia. O Diego entrou no lugar do Arrascaeta, entrou no lugar do Diego. Nós já demos nota para o Arrascaeta. É, Vitor Hugo, nós também já demos nota. Vidal, nós já demos nota. Agora, Lázaro. Eu achei o Lázaro muito tímido. Eu ia dar uma nota baixa para ele hoje. Mas ele fez um gol de cabeça. Né? Então eu vou dar nota 7 para ele. Mas pelo gol. A atuação dele, achei uma das atuações mais fracas dele ultimamente. É. Mas é um jogador também muito útil, né? Nota 7 pro Lázaro.
É. Também vou dar 7 para ele pelo gol. E são os gols que tem salvado ele, hein? A gente fez a mesma observação no jogo com o São Paulo. Né? Que ele, inclusive, perdeu um gol cara a cara com o goleiro, que o Gabigol largou ele de cara pro gol.
É verdade.
Mas ele tem feito os gols, tem salvado. Mas ele não dá sequência de jogada, se atrapalha, perde a bola.
Ele tem
que evoluir nisso aí. Ele está tendo uma sequência que ele nunca teve no Flamengo. Mesmo sendo o Flamenguinho, mas ele está tendo uma sequência, porque o Paulo Sousa mexia no time toda hora, ele jogava dois jogos, daqui a pouco ele sumia. E ele está jogando com frequência no Flamenguinho. Então ele tem que evoluir. Né? Mas o que está salvando são os gols.
E a nota cedeu?
7
também. Vitinho entrou no lugar dele. Cara, o Vitinho, meu Deus do céu. O Vitinho entra e não acerta nada, cara. É uma coisa, sabe? Vitinho, meu filho, vai pra Grécia. Ele não quer ir pra Grécia, né?
Não vai
mais, não. O que ele quer, não vai, claro. O empresário já disse pra ele: fica de egípcia, ganhando teu belo salário até o final do ano. E no final do ano você tá livre. A gente vai pegar luva de quem quiser. Então, até por isso eu vou dar nota 4 pro Vitinho.
É. Vou dar 3,5, só por isso.
Marinho. Cara, Marinho, hoje eu dou nota pro Marinho. Marinho foi o melhor atacante, como já bem ressaltou o André. Entendeu? Bateu 3 corners na cabeça do jogador. 3, gente, não é pouca coisa. Botou 2 bolas
na cabeça. Cabeceou uma na trave.
Cabeceou uma bola na trave. Chutou uma bola que obrigou o goleiro a fazer uma defesa importante. Apanhou feito boi ladrão. Olha, Marinho, hoje a atuação é para 8,5.
Ele foi mesmo. Tirando os lençóizinhos que ele levou do lateralzinho novinho lá do Atlético, acho que é Pedrinho o nome dele, tomou 2 lençóis meio humilhante. Mas depois ele fez a graça dele, aí tomou pancada daquele
jogo do
Botafogo, Alex
Santana.
Isso aí.
Isso.
Mas é o pacote Marinho também, né? Ele também é de uma confusão, igual o Gabigol.
Exatamente.
Tem um perfil parecido nesse sentido. Mas ele jogou muito hoje. E foi muito.
Jogou.
3 passes para gol, fala sério. Dá 9.
Que nota você dá para 9 para o Marinho, beleza. 9. Gabriel entrou no lugar dele. Gabriel, eu não vi fazer nada. Gabriel, eu vou dar nota 6, porque também não vi o Gabriel fazer nada. Entrou seco para fazer um gol, bateu um corner mal. E depois não vi mais a fazer coisa nenhuma. Nota 6 para o Gabigol.
Tá bom, 6. Vamos em frente.
Everton Cebolinha. Que nota você dá para o Everton Cebolinha?
Everton Cebolinha está tentando, né? Está ganhando desenvoltura aos poucos, mas ele erra muito, né? Tecnicamente,
tá
ele erra o drible, erra passe, erra a finalização. Ele teve uma finalização boa, e algumas boas jogadas no primeiro tempo, né? A finalização boa foi no segundo, aquela que gera o escanteio do quarto gol, e ele tentou muito, né? Vou dar nota 7, vai crescendo aos pouquinhos.
Eu vou dar um pouquinho mais, vou dar 7,5. Mas concordo com você, está crescendo, mas para mim foi a melhor atuação. Ele está, aos pouquinhos, ele está evoluindo. E ele tem futebol, ele vai jogar bola, não tem a menor dúvida disso. Mas hoje vai levar um 7,5. E no lugar do Everton Cebolinha, entrou o Pedro. Bom, o Pedro entrou, o que o Pedro entra para fazer? Gol. O Pedro entrou e fez o gol. Então, nota 8 para ele.
Está de bom tamanho, 8 para o Pedro.
Beleza. Dorival Júnior, que nota você dá para o Dorival? Para a gente ir para os gols?
Vai mantendo a média, né? 10.
É verdade. Não dá para dar outra nota para o Dorival. Cara, que trabalho. Que trabalho. Nota 10, concordo com você. Vamos rolar os gols aí, então, e a gente comenta aqui para a gente fechar a live de hoje. Olha aí, tem gol para burro, né? Olha o primeiro lá, o Marinho. Na cabeça do Fabrício Bruno.
Foi um de cabeça e um de ombro, né? Mas o cruzamento o outro igualzinho, foi meio... a infiltração igualzinha.
É verdade, é verdade. O outro pegou mais nas costas. Não, ele sabe, o Fabrício sabe. É verdade, o Fabrício sabe onde tem que ficar e o Marinho sabe onde vai cobrar, né? E essa é a repressão do primeiro gol.
Agora não é repressão, não, hein?
Não é o mesmo gol, é outro, mas é igual.
Esse é de ombro.
Esse é de ombro, é verdade.
Um é de cabeça, outro é de ombro.
Mas na mesma posição, a mesma batida. Impressionante, né? Olha lá. 2-0. Aí liquidou o jogo, né? A partir daí já. Aí vamos ter o contra-ataque, que é muito bonito. E que o Mateuzinho vai receber essa bola. Não tem impedimento, porque o Mateuzinho vem do próprio campo. Ele tenta driblar o goleiro, driblaria, faria o gol, foi derrubado. Mas aí o Ayrton Lucas, que acompanhava, foi lá e meteu o gol. Achei até legal para o Ayrton Lucas fazer um gol. Fez justiça, uma atuação excelente. Exatamente. Então, esse é o gol, esse é o quarto, não, terceiro gol. Novamente, a jogada de contra-ataque. Não vi quem fez esse passe. Cebolinha. Ah, passe do Cebolinha. Cebolinha, olha só. E aí, o pênalti e o Ayrton Lucas empurra para o fundo da rede. Isso. E aí, vamos ver o gol do Lázaro. Mais uma cobrança de córner do Marinho, testada do Lázaro, 4-0. Urubu Rei, todo feliz ali.
Aí ali já tinha virado festa, né?
Aí virou. Que houve aí, André? Caiu tudo?
Caiu o iluminador. Segura aí. Quando voltar, volta em você.
Fica tranquilo. E aí estamos vendo já o gol do Pedro. Aí a cobrança é do Arrascaeta. Finalzinho do jogo, já nos acréscimos, né? E o Pedro. Só entrou para tentar fazer gol. Todo mundo entrou para tentar fazer gol, né? Arrascaeta, Gabigol, Pedro, todos eles. E aí o Arrasca mete essa bola e o Pedro testa de cabeça e fecha a conta. Pedro fecha a conta e nós vamos fechar a live aqui também. Tá tudo bem aí agora, André? Já podemos dividir tela?
Tá tudo Beleza. Bem. Tá funcionando ali. Caiu, mas tá.
Maravilha. Maravilha, então, André, obrigado a todo mundo que estava com a gente. Deixa o like aí, galera, antes de ir embora.
Deixa o like
enquanto
aí.
Encontro marcado para um novo jogo contra o Atlético Mineiro.
Quarta-feira, hein?
Quarta-feira, aí o bicho vai pegar. Voltamos na quarta-feira. Abraço, André, abraço todo mundo. Tchau. Qual?